Rua Venâncio Aires, bairro Missões, vendas exclusivas da Imobiliária Chalvarra. Você pode conversar com os corretores pelo 99165-8869. Ao vivo, no rádio e no Facebook, sejam bem-vindas aqui na tua Rádio Cristal, a Escola João Batista, que nós temos um carinho especial lá da comunidade do São Tomé e que reelegeu a diretora Silvete Teichmann Geller e a coordenadora Nelly Freitas Betti. Diretora Silvete, obrigado por aceitar o convite da tua Rádio Cristal, podem retirar as suas máscaras, seja bem-vinda aqui no programa Temática. Bom dia.
Bom dia, Paulinho e ouvintes, obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande, um prazer poder vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa escola. E um bom dia muito especial à nossa comunidade de São Tomé, extensiva à nossa comunidade vizinha, onde temos alunos da linha Coroçu. Estamos muito felizes, reeleitas e prontas para mais 4 anos, mais revigoradas, com certeza.
Coordenadora Nelly Freitas Betti, preparada para mais 4 anos de gestão lá na Escola João Batista? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes, pais, alunos da nossa Escola João Batista. Estamos sempre tentando.
Preparadas?
Sim.
Para mais um desafio?
Sim, preparadas.
E que significa valorizar também a comunidade que tem uma escola para educar os seus filhos?
Sim, uma escola para educar os seus filhos, uma escola de qualidade, com educação de qualidade.
E é isso que nós queremos em todos os educandários do município de Soledade, seja do município, da rede pública estadual ou particular. Diretora reeleita Silvete Teichmann Geller, como foi o processo, tudo dentro da normalidade, apenas uma chapa inscrita e que foi reeleita com a aprovação da comunidade escolar?
Sim, graças a Deus foi tudo tranquilo, de forma esperada, mas é sempre um momento que a gente fica preocupada, porque a comunidade precisa se fazer presente. E naquela manhã de terça do dia 10 amanheceu um tempo chuvoso, que para nós foi prejudicial em função de que as estradas estavam sendo arrumadas e não deu tempo de ser britada porque choveu de repente. E naquela manhã houve atolamentos, enfim, né? Alguns pais que a gente esperava que estava tudo certo não puderam comparecer por irem de moto, enfim. Mas deu tudo certo, né? A gente conseguiu o quórum esperado e temos só agradecer os pais, os alunos, votantes, os professores que acreditam e confiam no nosso trabalho.
A partir de agora, com a aprovação da comunidade escolar, o plano que foi apresentado, o que prevê, que ações serão feitas na Escola João Batista?
Olha, o nosso principal foco agora, nesse exato momento, estamos vivenciando uma quarta forma de retorno na escola, uma quarta modalidade de retorno. Então, para nós, parece que o ano está iniciando agora, porque eles voltaram presencialmente 100%, todos os alunos dentro da escola. Então, nesse momento, o nosso foco é o resgate dos alunos para a escola, trazê-los de volta para a educação e, com certeza, uma educação de qualidade. Tentar suprir um pouquinho de todo aquele período que eles ficaram em casa, sem nunca ficar um minuto sem receber atividade, de acordo com as normativas, com os decretos, todos de forma presencial, com folhas impressas. Nossos professores fizeram um trabalho de excelência, nunca ficaram sem receber atividades. Então, cabe a nós agora prosseguir com esse trabalho de forma presencial, que é muito diferente. Né? O professor faz muita falta na vida do aluno. A escola em si é uma referência para eles e para as famílias, e a gente nota agora isso nitidamente, o quanto a escola é uma referência para as crianças, para nós. A gente precisa viver lá, naquele lugar.
Como tem sido a readaptação, já que você cita nas aulas presenciais, como tem sido essa readaptação dos professores, dos funcionários e dos alunos, diretora?
Olha, no início, a gente estava um pouco apreensivo, porque voltamos de forma escalonada, obviamente, conforme o espaçamento em salas, no transporte. Mas aí a gente teve que, de novo, mudar a forma de trabalhar, né? Aquela preocupação com os alunos que estavam em casa, os que estavam ali, os que iriam ficar em casa na semana seguinte, porque falar de uma educação de forma híbrida em momentos de pandemia, coube a nós respeitar a nossa realidade. Nossa realidade é de difícil acesso à internet. Os alunos moram longe. Então, a gente precisou se reorganizar, reformular e continuar fazendo aquele trabalho de antes, mesmo estando na escola. Foi um desafio, mas a coisa, assim, funcionou. Como toda novidade gera uma certa apreensão, tudo correu bem, os professores são muito comprometidos. E é rápido. O mágico da educação e da escola é que tudo se adapta muito rapidamente, né? E a gente conseguiu e está conseguindo, graças a Deus.
Todos os protocolos sendo seguidos?
Todos os protocolos, a escola higienizada, temos o distanciamento com álcool gel. A gente tenta tomar todos os cuidados necessários.
Algum caso foi registrado da Covid-19 na escola, diretora?
Não, não. Na escola, não. Nós tivemos alguns alunos que a família optou, antes das férias, em que eles permanecessem em casa, porque é direito dos pais e a gente respeita, né? E teve casos que eles pegaram fora da escola. Mas agora, depois do retorno, graças a Deus, tudo certinho, ninguém pegou.
Bom, nós temos também uma escolha, uma parceria que ao longo dos anos vem dando certo com a coordenadora pedagógica que já passou pela direção e tem uma bela história nessa escola, que é a Nelly Freitas Betti. Como será a continuidade desta parceria, diretora Silvete?
Um prazer, com certeza, e uma alegria, né, e um agradecimento eterno, que nem eu digo para ela, porque é muito bom ter uma pessoa com a experiência dela, né? Então, eu hoje de manhã, quando eu acordei, assim, pensei, passamos pela posse ontem, né? Por mais esse desafio de ontem, e aquela sensação de dever cumprido e, ao mesmo tempo, agora queremos fazer mais e melhor e diferente, né? A gente sempre tenta acertar, claro que às vezes a gente erra sem querer, mas com certeza acertamos muito mais, né, Nelly, do que erramos, porque a vontade de fazer o melhor pelas nossas crianças, pelos nossos alunos, pelo grupo de trabalho é muito grande. E a gente fica muito feliz, eu particularmente agradeço de ter uma companhia assim por mais 4 anos, dedicada, comprometida, preocupada com a escola do campo.
Isso é fundamental para que o trabalho seja bem feito. Há quantos anos você trabalha lá na escola, se dedicando em prol da escola João Batista, Nelly?
24 anos.
Passou pela direção, agora está na coordenação pedagógica, acompanhando a evolução desse educandário?
Sim. E que evolução, Paulinho.
Nos conte um pouco desta evolução, porque você nos contava que em determinado momento a escola chegou a fazer parte da sua casa, foi lá dentro da sua residência em que algumas aulas foram ministradas?
Sim, foi, acho que, se não me engano, em 1974, que foi, a escola era uma escola de madeiras, brisoletos, daí foi construída a nova escola, que era uma escola com 2 salas de aula.
E a partir disso, para que as obras fossem concluídas, teve que se achar um local para que as aulas tivessem continuidade?
Isso, era um galpão que o meu pai guardava milho e lá foi cedido para a escola.
No seu entendimento, quais foram as principais evoluções que a escola teve, Nelly?
Eu acho que muito, tanto na parte da construção como na parte pedagógica. Lá tinha até a 4ª série, antigamente, né? Depois foram implantadas as outras séries, chegando hoje, que agora é anos, né? Até o 9º ano.
Como tem sido a sua participação na escola, agora como coordenadora pedagógica, passou pela direção e agora coordenadora pedagógica? Como tem sido esse seu trabalho?
Olha, é um trabalho com bastante desafios, né? Mas sempre voltado, assim, para a aprendizagem dos alunos, para melhoria. Um trabalho, assim, não é é uma parceria. De ajudar os professores, de colaborar com eles, visando sempre a melhor qualidade.
O corpo docente está comprometido com o ensino da escola?
Muito. Temos um corpo docente muito bom. Nosso grupo é excelente. Tanto professores, funcionários e motoristas também.
Que projetos, como coordenadora pedagógica, pretende desenvolver nesses próximos 4 anos?
Olha, o essencial, acho que o projeto mais importante é o projeto da leitura. E daí temos outros projetos, como a horta, o relógio do chás, xadrez na escola, que por enquanto está voltando assim aos poucos por causa da pandemia, né? Mas é um projeto muito bom.
Aliás, diretora Silvete, o que a gente percebe é um carinho pelo projeto da Horta, que tem sido desenvolvido em parceria com o sindicato. Nos conte um pouco mais sobre a participação, como foi, como surgiu a ideia, o envolvimento da comunidade escolar.
Na verdade, Paulinho, Nelly, melhor do que eu, o projeto da Horta já existia quando eu fui para a escola em 2014. E os alunos, os professores, a diretora anterior, sempre muito engajada na causa, porque nós precisamos fazer um trabalho direcionado para o aluno que vive no campo. E quando eu fui para a direção, eu já gostava, já via que aquele projeto era algo bom, excelente, né? Então, a gente começou a sonhar, né? Começou a querer... Ah, nós queríamos uma estufa, nós precisávamos de uma estufa. E claro que tudo isso demanda de gastos, de, né? Então, graças às parcerias, Sicredi, sindicato, a família Gasparim, que recentemente esteve lá nos ajudando a reformar, porque, enfim, o tempo, a ventania vai estragando. Então, aos pouquinhos, nós fomos evoluindo, né? Nele, a gente sonhava com a estufa. Então, começamos com os arcos... Começamos, às vezes, as estufinhas mais baixas. Daqui a pouco, a gente começou a sonhar um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí surgiu o projeto do Senar com o sindicato. Eles sabiam da nossa vontade, do nosso desejo, né? Para que os alunos pudessem trabalhar na horta e fazer o link, né? Para nós tentar despertar neles o desejo de ter uma horta em casa, né? De produzir hortaliças, verduras, não é só alface, são muitas.
O mais importante é o projeto da leitura. E daí temos outros projetos, como a horta, o relógio do chás, xadrez na escola, que por enquanto está voltando assim aos poucos por causa da pandemia, né? Mas é um projeto muito bom.
Aliás, diretora Silvete, o que a gente percebe é um carinho pelo projeto da Horta, que tem sido desenvolvido em parceria com o sindicato. Nos conte um pouco mais sobre a participação, como foi, como surgiu a ideia, o envolvimento da comunidade escolar.
Na verdade, Paulinho, Nelly, melhor do que eu, o projeto da Horta já existia quando eu fui para a escola em 2014. E os alunos, os professores, a diretora anterior, sempre muito engajada na causa, porque nós precisamos fazer um trabalho direcionado para o aluno que vive no campo. E quando eu fui para a direção, eu já gostava, já via que aquele projeto era algo bom, excelente. Né? Então a gente começou a sonhar, né? Começou a querer. Ah, nós queríamos uma estufa, nós precisávamos de uma estufa. E claro que tudo isso demanda de gastos, de, né? Então, graças às parcerias, Sicredi, sindicato, a família Gasparim, que recentemente esteve lá nos ajudando a reformar, porque, enfim, o tempo, a ventania vai estragando. Então, aos pouquinhos, nós fomos evoluindo, né? Nele. A gente sonhava com a estufa. Então, começamos com os arcos. Começamos, às vezes, as estufinhas mais baixas. Daqui a pouco, a gente começou a sonhar um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí, surgiu o projeto do Senar com o sindicato. Eles sabiam da nossa vontade, do nosso desejo, né? Para que os alunos pudessem trabalhar na horta e fazer o link, né? Para nós tentar despertar neles o desejo de ter uma horta em casa, né? De produzir hortaliças, verduras, não é só alface, são muitas. Então, são usadas na escola, na merenda, a gente soma com a merenda que a gente recebe da secretaria, vendemos também um precinho bem simbólico para poder comprar novas mudas, né? Para os professores, só ali para a nossa clientela interna ali já dá um bom lucro e a Nelly vai comprando de novo e nós vamos plantando de novo. E assim vai, é muito dinâmico.
Um belo projeto desenvolvido em outras escolas também do Sistema Municipal de Ensino na área do campo.
Sim.
Silvete, quantos alunos frequentam a Escola João Batista?
47 alunos hoje, juntamente com os alunos do Curuçu.
Ensino fundamental?
Sim, do pré-A ao nono ano.
Quais são as principais necessidades da escola?
Olha, Paulinho, uma das nossas metas de gestão para a direção é a preservação do patrimônio público. Vamos falar de estrutura física. A nossa escola, modéstia à parte, né, Nelly, para quem conhece, é muito bonita. Ela tem um espaço bom. E na medida do possível, com toda a pandemia, que a gente teve que se fazer mais ausente dela de forma física, nunca deixamos de ir, porque se fazia necessário a entrega dos kits de alimentação, a organização, a impressão de aula, de algumas vezes lá, mais precisamente a gente conseguiu fazer isso na cidade. Mas a gente precisava marcar os dias de fazer a entrega, de fazer aquele trabalho direcionado, de retorno, de conversar com os pais, enfim, a gente nunca deixou de ir, a escola sempre esteve lá, né? E a gente sempre, eu particularmente tenho um perfil assim de preservar demais, acho que até meio demais o patrimônio público. Eu gosto das coisas organizadinhas, arrumadinhas, né? Cai uma fechadura, se eu deixar ela caída ali, ela vai se perdendo e vai estragando tudo cada vez mais. Então, a nossa escola é linda. Para quem não conhece ainda, já fica até o convite aqui, né? Estamos de portas abertas, assim, que a gente puder receber mais pessoas para ir visitar a nossa escola, porque ela realmente é muito linda. Ela tem um espaço físico bom, e um pátio externo excelente, gramado, jardim. A gente gosta muito de trabalhar com jardim. Mas, porém, contudo, entretanto, ela existe há 61 anos. E desde das direções anteriores, sempre foi uma busca constante. Nós não temos uma cobertura na quadra. Isso é de conhecimento da nossa secretária, que também busca junto, da nossa prefeita. Tivemos o café com a prefeita lá. E a gente precisa de muitas coisas, né? O interior precisa de muitas coisas. E eu sempre me coloco à disposição e me sinto pertencendo à comunidade e sempre procuro pedir também o que eu vejo que a comunidade precisa. Mas a cobertura da quadra para nós seria, sim, o que realmente agora, nesse momento de estrutura física, a gente precisa.
Prioridade
para dias de chuva e frio. No interior é muito frio, não é diferente da cidade. Mas não é um local só para atividade esportiva. Um local onde nós podemos, futuramente, se Deus quiser, festa junina, o nosso almoço Farroupilha, que foi muito bem aceito pela comunidade, onde a família é pela confraternização, pelo encontro, porque a nossa escola é referência na comunidade. Então, nossa, seria assim um passo muito além.
A administração municipal já tem conhecimento dessas
reivindicações. Já tem conhecimento e já temos conhecimento de que também estão em busca de que isso seja sucedido.
Nelly, e a questão tecnológica? Nós sabemos que o meio rural tem dificuldades, a questão do ensino híbrido. Como tem sido a evolução tecnológica lá na escola? Comprometimento.
Comprometimento nunca faltou. Olha, uma gratidão mesmo.
Silvete, a escola tem vagas para os alunos?
Tem muitas.
Como tem sido a demanda?
Nós precisamos de mais alunos. Nós precisamos deixar nossa escola viva, né? Eu fico até muito triste quando a gente ouve falar que uma escola do campo fechou, porque isso tira a identidade de uma comunidade, dos alunos não estudarem no lugar que eles vivem. Isso é importantíssimo. Eles precisam estudar naquele local, obviamente, que depois, para o ensino médio, eles precisam vir estudar na cidade. Mas que eles retornem com o estudo para suas propriedades, para empreender. A gente conversa muito com eles sobre isso.
É, a escola do campo, ela tem um papel importante de evitar o êxodo rural, de ter a sucessão rural. Essa é uma dos objetivos da escola do campo. Bom, mas podemos dizer que a questão da internet, ela precisa evoluir. A gente percebe as comunidades do interior que estão preocupadas com esse aspecto da evolução tecnológica para chegar com mais facilidades. Mas os projetos colocados em pauta, e terá 4 anos para que a escola possa evoluir cada vez mais. Mais alguma consideração, Nelly, que você queira fazer em relação à escola João Batista do São Tomé, lá na sua comunidade?
Eu só posso falar que a nossa escola é uma escola de boa qualidade e que a gente cada vez mais quer que ela evolua, que nossos alunos tenham sucesso, que a escola ofereça um ensino de qualidade, que eles possam tanto se defender na vida no interior ou na cidade.
Muito bem. E a questão do transporte escolar funcionando tranquilamente?
Funcionando tranquilamente, muito bem. Né? A gente recebe, como antes falamos, dos alunos da comunidade vizinha. nós temos alunos que moram distante. A Secretaria de Educação nunca nos desamparou, do contrário, não posso esquecer de agradecer a nossa secretária que prontamente, a cada desafio, ela tem aquele jeito de dizer, nós vamos resolver, e assim é feito, e assim é resolvido, e assim tudo está funcionando perfeitamente. Um quadro de professores completo. Não podemos esquecer de agradecer nele os pais. O envolvimento dos pais com as atividades em casa, que não foi fácil, né? Enquanto a escola foi para dentro das casas dos alunos, assim como das nossas, nós professores, né? Que nem a minha sala da casa virou a sala dos professores, impressão de aula, e eu já corria lá na Neli, vamos separar. A gente tinha toda uma organização de impressão, de dias, de entrega, de separação de aulas, e foi assim, foi muito diferente, foi um desafio muito grande. Parece que agora a gente está retornando de uma caminhada tão difícil, parece que agora as coisas estão se tornando até mais fáceis de resolver depois de tanto desafio. E também não podemos deixar de esquecer que durante essa pandemia nós temos um grupo no WhatsApp da Escola do Campo, da gestão, diretores e coordenadores, muito sólido e muito comprometido, que foi um alicerce. Quando nos víamos assim, meio que sem norte, as notícias iam chegando muito rápido, né? Então a gente precisava se amparar um ao outro. Então, e agora? Né? E agora, José? A gente brinca, e agora?
Muito bem, obrigado pela presença, a diretora reeleita Silvete Teichmann Geller, a coordenadora pedagógica reeleita Aneli Freitas Betti, da Escola João Batista, na comunidade do São Tomé, que pôde aqui explanar as suas ações, projetos. Estendemos um pouco a entrevista porque foi muito interessante as colocações, para que a gente possa conhecer um pouco mais da realidade desta escola lá da comunidade do São Tomé.
Nós que agradecemos, Paulinho, incansavelmente, e fica aqui o comprometimento, né, Nelly? Demais 4 anos, estamos à disposição de todos para tentar fazer o melhor sempre.
E certamente farão. Com a comunidade escolar participando, interagindo, as reivindicações que certamente serão atendidas aí pelo Poder Público Municipal. Esta entrevista que foi ao vivo no rádio e no Facebook.